Bom dia, Vanessa Stenzel. Bom dia mais uma vez para o ouvinte que acompanha a programação da CBN Vale do Iguaçu. Hoje ao vivo aqui a reportagem da CBN na tradicional feirinha da Estação União, na divisa dos dois municípios, acompanhando a fiscalização por parte da Prefeitura de União da Vitória, né, sobre o cumprimento das novidades do decreto. Começou a valer na última terça-feira, na terça-feira desta semana, e a Ângela, que é a responsável, né, pela fiscalização nesse momento da pandemia do coronavírus aqui no município, mais uma vez conversa com a reportagem, a Ângela Urbachuk, que é funcionária da Prefeitura de União da Vitória, do setor de tributação, mas nesse momento pandêmico está atuando também como responsável pela fiscalização. Com o endurecimento das medidas, Vanessa, a expectativa é que mude um pouco a rotina do dia a dia, do comércio, da circulação de pessoas aqui no centro de União da Vitória. Hoje a fiscalização, desde as primeiras horas, aí por volta das 8 horas, já intensificou, né, as restrições aqui na feira. E como a Ângela estava conversando aí nos bastidores, não tivemos problemas aqui na feira, viu? Não é o problema aqui, viu, Vanessa? Daqui a pouquinho a Ângela comenta qual realmente é o problema de União da Vitória no que diz respeito à pandemia e do coronavírus. Ângela, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Jaque. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. E estamos aí tentando fazer com que a população se cuide cada vez mais, porque a pandemia realmente está batendo na nossa porta, na porta de cada um, e a situação é crítica nesse momento. Isso ninguém tem como negar. Todas as pessoas estão vendo os números das pessoas que testaram positivo, o número de mortes, infelizmente, que nós temos em nossa cidade. Então é preciso cuidar, é preciso se prevenir para que esses números comecem a cair o mais rápido possível, né?
Ângela, não é de hoje que nós conversamos sobre a fiscalização, inclusive já acompanhamos, né, o trabalho por parte da Prefeitura de União da Vitória nessa fiscalização. O que é o problema hoje? Qual é a maior resistência que a fiscalização de União da Vitória está encontrando em relação ao cumprimento das normas?
Infelizmente, já que as pessoas não estão cumprindo a determinação do uso de máscaras e não estão cumprindo a determinação de proibição de festas e aglomerações e reuniões em casa, e isso acaba gerando um problema muito sério, tanto para a fiscalização quanto para a polícia militar. Por quê? Nós precisamos nos deslocar dos locais para ir atrás de uma festa ou de uma reunião, de uma perturbação de sossego, que não é o caso da fiscalização, mas da PM, e as pessoas não entenderam ainda que não pode fazer, não é o momento de fazer. Não custa aguardar um pouquinho mais, esperar um pouco mais para fazer um café com a família, para comemorar o aniversário. O aniversário vai ter ano que vem também, a não ser que você cometa o grande erro de achar que está tudo bem, que você não corre risco de ser contaminado, e todos nós corremos, e corremos o risco de morrer também. Então, vamos esperar um pouquinho para fazer isso mais tarde. Daqui a um ano a gente consegue fazer. E a questão da máscara, já que é muito importante, a gente está vendo dentro do comércio as pessoas sem máscara, nas ruas as pessoas sem máscara, e nós temos essa dificuldade que as pessoas entendam que isso cuida de mim, cuida de você e cuida de todos nós. E infelizmente as multas estão acontecendo por falta de uso de máscara em vários locais da nossa cidade.
Está pesando no bolso para tentar, né, fazer com que a população tenha mais consciência sobre o que fazer, a maneira correta de agir nesse momento, cuidando da sua saúde, cuidando da saúde dos seus também, que é tão importante, né? Ninguém está, até um ano atrás, né, no início da pandemia, era o público mais idoso, as pessoas com mais comorbidades, que acabavam, né, padecendo mais do coronavírus. Mas hoje mudou muito esse perfil, mudou bastante o perfil do doente, né, do coronavírus, e também daquela pessoa que porventura perde a vida em decorrência do vírus. Ângela, você falou sobre a utilização da máscara, né, sobre pessoas que ainda resistem à utilização dessa ferramenta, né, de bloqueio do vírus, e tem multa, né? O novo decreto está valendo desde a última terça-feira. Relembre, então, aos ouvintes qual é o valor, então, da multa, o que pode e o que não pode estar sendo feito.
Então, para as pessoas físicas que descumprirem as determinações do decreto, não usar máscara, estar em aglomeração, estar na rua ou em circulação dentro do horário do toque de recolher que não seja justificado, a multa hoje é R$ 600. E a multa para a pessoa jurídica, que também infringia as questões do decreto, é R$7.000. Então, é pesado no bolso, sim. E a gente percebe que talvez seja a única forma que as pessoas entendam que precisam se cuidar. Na verdade, as pessoas deveriam entender que precisam se cuidar vendo aquele paciente, vendo o amigo que está doente, vendo o compadre que está no hospital, não doendo o bolso. A empatia está faltando muito hoje, não só aqui em nossas cidades, eu acho que em todos os lugares, né? E nós vamos continuar fazendo essas multas. Também, já que eu quero falar com relação à multa, muitas pessoas, já ouvi falar isso, ah, mas não dá nada, não vai acontecer nada, multou, mas isso vai ficar lá. Não, não vai ficar, não vai ficar. É um direito daquele que foi multado entrar com o recurso, pode recorrer sim, mas eu garanto a vocês que isso não vai ficar guardado numa gaveta. Isso vai ter consequência, sim, vai ser inscrito em dívida ativa e vai ficar lá no seu CPF aquela multa se você não fazer o pagamento correto. E importante frisar também que o valor dessas multas, eles são direcionados para o Conselho Municipal de Saúde, para o cuidado das pessoas que estão com Covid. Então, se você está infringindo e se você não está cuidando da tua saúde, esse dinheiro vai cuidar da saúde de alguém.
Olha, esses textos, tem alguns sons externos aí, porque nós estamos aqui bem em frente à feirinha da estação, inclusive acompanhando a movimentação das pessoas. Ângela, você falava sobre essas multas, né? Até agora, temos como precisar quantas multas já foram emitidas, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas?
Nesses últimos 30 dias já foram emitidas mais de 200 multas para pessoas físicas. A pessoa jurídica, eu vou dizer que bom que começaram a entender também, principalmente supermercados, que é local de grande circulação de pessoas, né? Então, foram mais de 200 multas a pessoas físicas nesses últimos 30 dias. Eu digo que é até absurdo, pela não utilização da máscara e por aglomeração, desrespeitando o mínimo de 50% de lotação ou 30% de lotação. Então, infelizmente, as pessoas não têm o respeito mesmo.
É complicado, viu, Vanessa Stenz? A Angela estava comentando aqui sobre como a equipe, né, de fiscalização está atuando, o pessoal está se desdobrando como pode para garantir a fiscalização nos 3 turnos e também sobre o toque de recolher, que mudou, né? Agora o toque de recolher em União da Vitória é às 20 horas e 30 minutos. Então, logo mais, no período da tarde, nós vamos ter a fiscalização das 13h30 para o fechamento do comércio, seguindo o decreto municipal, e depois o toque de recolher.
A gente está com 3 turnos realmente, um turno na manhã, o outro no começo da tarde, no final da tarde e à noite. A nossa equipe não é tão grande assim como as pessoas podem imaginar, então eu, por exemplo, teve dias da semana que fui nos 3 turnos. E é difícil, então é difícil para a gente também se colocar em risco, deixar a nossa família em casa para cuidar de pessoas que não estão tendo esse cuidado, né? E a gente precisa desse cuidado, é muito importante. Então, eu peço, por favor, para a população, entenda que não é o momento de fazer aglomeração, não é o momento de circular. Saia da tua casa quando você for extremamente necessário. Se você não puder pedir alguma coisa por delivery, se você não conseguir segurar. Porque quanto menos pessoas circularem, menos o vírus vai estar se circulando também, e é isso que nós precisamos segurar nesse momento, né?
Vanessa, algum questionamento, alguma pergunta? Fique à vontade que eu já remeto a Ângela aqui.
Sim, Jaque, o que é que se entende por aglomeração de pessoas? Quantas pessoas caracterizam essa aglomeração?
Ângela, Vanessa pergunta o seguinte, o que se entende por aglomeração? Quantas pessoas, né, a fiscalização considera aglomeração?
Na verdade, a aglomeração toda, todo tipo de aglomeração hoje está proibido pelo decreto. Então, se for para a gente analisar, nós duas estamos aglomerando aqui, né?
Certo.
Então, assim, o que o decreto fala? Num estabelecimento, num restaurante, por exemplo, 50% da lotação máxima dele e mantendo o distanciamento entre as mesas, entre as pessoas, e pelo menos 2 metros as mesas, né? O que é aglomeração? Na Praça Coronel Amazonas, que nós vemos isso todas as tardes, cheio de adolescentes, né, estão aglomerando. Então, hoje, todo tipo de aglomeração é proibida. Então, é esse cuidado que precisa ter. Academia, por exemplo, 30% da lotação também. Então, tem que tomar todos esses cuidados. Depende do local, e depende da lotação que é permitida. Ao ar livre, se a gente observar, é aglomeração de mais de 3-4 pessoas aí, justamente para evitar que o vírus tenha circulação dessas pessoas, né?
É o bom senso, viu, Vanessa Esteja, a população entender que realmente o momento é de cuidados. Um outro questionamento aqui da Vanessa, Angela, é sobre em casa também, em particular, evitar aglomeração de famílias também em casa. Tem famílias que são mais numerosas também, tem esse quesito, né? As famílias mais vulneráveis têm 8, 10 pessoas morando debaixo do mesmo teto. Nesse caso, como funciona? Tem que tentar se cuidar da maneira que pode, né, Angela?
É verdade, né? As famílias maiores, elas circulam também, porque estão trabalhando, estão, né, fazendo isso. Então, esse cuidado nas casas, né, de quem mora ali, chegar em casa, trocar roupa, tomar um banho, não entrar com o sapato, usar o álcool gel quando chega. E o que que acontece? As reuniões de família, quer dizer, eu trago uma pessoa lá do São Pedro, outra do São Cristóvão, outra do São Bernardo dentro da minha casa. É isso que nós precisamos evitar nesse momento, porque a gente não sabe onde está circulando mais o vírus. Então, esses encontros familiares também nós precisamos evitar agora. Agora, a pessoa que mora todas elas juntas na mesma casa é diferente, né?
Tem situações que são inevitáveis, né, Vanessa Stenzel? Como é o caso de famílias mais numerosas, que acabam residindo na mesma casa, tem que se cuidar também dessa forma. Ao chegar do trabalho, ao chegar da rua, a higienização correta das mãos, se puder trocar toda a roupa antes de entrar dentro de casa, fazer essa higienização correta. Visto por quê, Vanessa? Eu já sei de situações onde uma pessoa da casa estava com o vírus e as demais não pegaram. Por quê? Porque houve o cuidado, houve a utilização da máscara, o isolamento desta pessoa em ambiente domiciliar, coloca em um determinado quarto da residência, onde as outras pessoas não tenham contato. Então, dá certo, desde que você saiba se cuidar, utilize a máscara, a higienização correta das mãos, se não tem álcool em gel, água e sabão resolve o problema também do coronavírus. Vanessa, mais algum questionamento?
Já que seria isso, muito bem pontuado para a gente, até porque é um fim de semana também com medidas mais restritivas aqui no município de União da Vitória, vale a Ângela ressaltar mais uma vez o contato, não é mesmo? Que a comunidade pode atuar como co-fiscalizador neste momento.
Vamos finalizando então a participação. Ângela, como disse que denúncia, como que ele funciona? Vale ressaltar que as pessoas têm alguma dúvida, por quê? Acabo mandando a mensagem para o Disque Denúncia, que é um telefone de WhatsApp, e quero interagir com o Disque Denúncia. Essa interação não acontece, viu, Vanessa? Você manda as informações, né? Você manda, ó, tem aglomeração na tal rua, no tal bar, no tal estabelecimento comercial, e só. Não interage com o pessoal que está no Disque Denúncia. Manda mensagem, inclusive na nossa reportagem, muitas pessoas comentam. Ah, eu mandei, mas ninguém me respondeu. Não vai responder mesmo, né, Ângela? É só para receber a denúncia, né? E qual que é o telefone, então, do Disque Denúncia?
Então, o nosso Disque Denúncia é o 98416-9619. E realmente, é impossível interagir, porque são muitas denúncias, né? Então, manda o áudio, manda o vídeo, manda a mensagem, nós recebemos e vamos fazer a verificação. O que acontece muitas vezes é que a equipe está num local na cidade e até chegar lá no outro já dispersou, já terminou aquela denúncia, né? Então, isso acontece também. Denúncia falsa, pessoal, por favor, peço à população, não façam denúncias falsas, porque tira a equipe da PM, principalmente à noite, da sua ronda, do seu trabalho, para ir atrás de uma denúncia falsa. Isso é bem complicado. Antes de encerrar, eu só gostaria de frisar uma situação que geralmente acontece nos mercados, que as pessoas dizem só é uma pessoa por família, maiores de 14 anos, e recomendado que o idoso não vá ao mercado, né? Então tá a mãe, o filho, tá a esposa e o marido querem entrar no mercado. Não pode. Ah, mas a gente tá junto em casa. Ok, vocês estão junto em casa, mas o local ali no mercado é para evitar a circulação, é isso que as pessoas precisam entender. Nós precisamos evitar a circulação de pessoas nesse momento. Então, não é porque eu não quero que vá, é porque a gente precisa evitar que circule e que corra o risco de ser contaminado, de que passe o corona para alguém, porque muitas vezes as pessoas são assintomáticas também, né? Então, é evitar que você pegue e evitar que numa eventualidade você passe também para alguém.
É chamado aumento aí do poder de contágio, né? Então, por que uma pessoa só no mercado, por exemplo, vai nesse estágio? Porque diminui, né, a possibilidade de uma contaminação. Porventura, se for os três no mercado, os três podem estar sendo contaminados. para um é diferente do outro, né? Uns são assintomáticos, já outros, Vanessa, independente da idade, acabam convalescendo aí do coronavírus, do Covid, até mesmo ocupando leito hospitalar, que é super escasso aqui, não só aqui na região, mas em todo o Brasil hoje, né? Devido à pandemia do coronavírus. Então, o bom senso, pensar na empatia de pensar no próximo, deve prevalecer neste momento, e depois a gente faz aí tudo que ficou por fazer, as festas de aniversário, os encontros de família, enfim. As informações são essas, Vanessa Stenzel. Ângela, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos, e a fiscalização continua, e a gente espera realmente bom senso por parte da população.
É verdade, já que eu agradeço a oportunidade de passar essas informações para toda a população. Quero já de plano agradecer à minha equipe da fiscalização, que ela não mede esforços para estar na rua colaborando com toda a sociedade. Agradeço muito a Polícia Militar, que faz um trabalho excepcional e que está sempre do nosso lado. O prefeito Bashir, com certeza, agradece também a todo esse esforço conjunto que é feito, né, para que a gente evite essa disseminação maior ainda do que já acontece. Agradeço pela oportunidade mais uma vez, um abraço a todos, e que Deus nos abençoe e nos proteja nesse momento.
Que assim seja, viu, Ângela? Obrigada pela participação, Vanessa. As informações hoje ao vivo aqui da feirinha na estação, na divisa dos dois municípios, lembrando que nós temos algumas distinções no que pode e o que não pode em União da Vitória e Porto União. Isso também é um problema muito grande, então que prevaleça o bom senso, né? Por todos os moradores, nós somos uma cidade só, nós devemos pensar, né, no nosso amigo, no nosso colega, na pessoa que está ao nosso lado, e nós devemos nesse momento ficar em casa, aproveitar também, ficar em casa, ler um livro, assistir uma série, um filme, enfim, né, Vanessa Stenzel? É o momento realmente de se cuidar, e que Deus nos abençoe, viu, minha amiga? Volto com você nos estúdios.